Olá, mulher, boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio, né, aqui no nosso canal. E uma coisa que eu venho pensando, né, já faz um tempo, é justamente sobre essa questão do real apoio ao trabalho de outras mulheres, porque, tá, é uma percepção minha do quanto ainda existe de uma rivalidade muito acentuada em nós mulheres enquanto grupo. Do quanto a gente efetivamente não se apoia em termos de trabalho, que eu tô falando, tá? Agora eu não tô colocando relacionamento amoroso e nada disso, não. Tô falando realmente em questões de trabalho, quanto mulheres, né, enquanto grupo social, efetivamente não tem se apoiado, tá? Isso é uma coisa que eu percebo bastante. E aí eu tenho até lido um livro ultimamente que fala sobre isso, sobre a questão do ódio que nós mulheres sentimos, né, de mulheres consideradas mulheres de sucesso. Tá, e aí, isso não quer dizer efetivamente sucesso, gente. Quando a gente fala nisso, tá? Colocar alguém que tenha muito dinheiro ou algo assim, tá? Bota aí sucesso profissional como algo que você considere relevante, muitas vezes, tá? Então, essa questão de uma mulher de sucesso no trabalho dela não vai ser efetivamente a fulana de tal que é famosa e rica, tá? Então, é só pra gente atentar nesse termo e se observar. E aí, com isso, tá? Eu venho, já faz um tempinho, né, também me observo. E venho dando aí muita ênfase ao trabalho de algumas mulheres próximas que eu, sim, que eu apoio e tenha reciprocidade, tá? Porque eu já apoiei muito algumas mulheres, já divulguei trabalho. E eu não recebi nada de volta, assim, em termos de também essa coisa de um apoio. Então, diante disso, né, eu não vou ficar jogando pérolas pra quem não tá disposta, não sabe receber nesse momento, tá? E aí, esse trechinho aqui, eu vou ler o trechinho de um livro, tá? E depois eu deixo mais informações pra vocês no final. Eu achei bem importante isso aqui. Fala sobre a questão do higienismo, né, e eugenia no Brasil, questão do feminino. Então, eu vou começar nessa parte aqui, ó. A sexualidade feminina era vigiada e controlada pelo poder médico, sendo o prazer no ato sexual interditado, e a masturbação colocada como um vício a ser combatido, diagnosticado e curado, pois as consequências seriam negativas tanto fisicamente quanto moralmente. A sexualidade da família burguesa tornava a sexualidade feminina medicalizada, patologizada e com a necessidade de uma correção racional. Dessa forma, outro vício estabelecido pelos higienistas foi a prostituição. Ela foi investigada e classificada pelos médicos higienistas, estabelecendo uma definição dessa mulher pública como fora do padrão de sexualidade considerado normal. Essa investigação procurou assentar as causas da prostituição, cujo resultado foi mais uma tentativa de culpabilizar e estigmatizar o corpo feminino. A imagem da puta, entre aspas, foi construída em oposição à da mulher honesta e boa mãe. Aquela simbolizava a negação dos valores de uma sociedade saudável moralmente e que caminhava para o progresso, pois as prostitutas colocavam em perigo a ordem do mundo, dos homens e do poder masculino. E aí tem mais um trechinho, tá, que eu achei relevante. Os bordéis, então, funcionavam como espaços controlados e higienizados das relações entre prostitutas e homens casados que precisavam exercer a sua inerente, entre aspas, virilidade. Esses espaços eram regulamentados, controlados e vigiados pela polícia e autoridades da medicina sanitária. Com o desenvolver do higienismo e da eugenia, surge a teoria de que a prostituição é uma característica inata e hereditária das mulheres que possuem cérebros diferentes das pessoas normais. Portanto, por meio do controle da sexualidade, era realizado o controle sexual, social, desculpa. A regulação das relações sexuais era importante para evitar a proliferação de doenças e descendentes degenerados que impossibilitariam a raça brasileira de se fortalecer e alcançar os padrões do mundo civilizado. E se ao nascer mulher, já se tem imposto tamanho controle sustentado por uma teoria desenvolvida pelos homens, nascer uma mulher surda tornava esse controle ainda maior, pois além de precisar se adequar o que se espera do sexo feminino, carregava o estigma da deficiência e, portanto, da anormalidade e degeneração. Os eugenistas definiram com muito rigor o que consideravam normalidade e qual era o nível de normalidade a ser alcançado através de uma tabela desenvolvida por Francis Galton. Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu li esse pequeno trecho aqui do livro. Esse livro é da Helena Rossi, Higienismo e Eugenia na Educação de Surdas no século XX, tá? Falando das meninas, das meninas e mulheres. Mas ela passa aí por toda a história do... Ela vai passando pela história, né, do higienismo e da eugenia no Brasil. Vai configurando aí os mecanismos de controle sobre os corpos femininos, né? Incluindo aí, vai falando sobre sexualidade, a questão da educação para as mulheres e tudo mais, tá bom? Então, eu vou deixar até na descrição aqui o contato da Helena. E quem quiser, entre em contato com ela para adquirir o livro.